No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Estiagem no Rio Madeira prejudica a navegação de balsas em Rondônia. UBS reforça um chamado para a realização de exames preventivos no Careiro. Grupo de trabalho de fitoterápicos visita comunidades em Santarém e município de Cruzeiro do Sul sedia encontro de padres.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
A estiagem no Rio Madeira, em Rondônia, tem prejudicado a navegação de balsas. As embarcações levam mercadorias para os municípios da região. As informações com Orestes Litaife.
Os rios da Bacia Amazônica continuam secando e, por causa da estiagem severa, a navegação começa a entrar em colapso. No Rio Madeira, balsas que levam alimentos para o interior do estado estão se revezando para poder passar por um trecho baixo do rio. As embarcações formam fila para passar de uma a uma. Segundo o prefeito de Borba, Simão Peixoto, nos próximos dias pode faltar insumos essenciais para os moradores de Borba. Para ele, a saída é fazer a dragagem urgente do Rio Madeira.
Eu sugeri a ele, junto ao secretário de Meio Ambiente, a gente entrar com um pedido aqui no IBAMA, isso já foi feito, para fazer a dragagem do rio, na parte ali de Maracá até o Caiçara, próximo do município de Borba, está interditado. Né? Se você vê hoje, tem fila de balsas. É uma situação muito delicada. Nós temos entrado no IBAMA, estamos aguardando só a licença agora para as dragas entrar para limpar o canal do rio.
Até o momento, 8 mil pessoas são afetadas pela estiagem no município de Borba. Além de Borba, a vazante do Rio Madeira causa transtornos também aos moradores dos municípios de Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, Manicoré e Humaitá. Com medo de encalhar, as embarcações navegam apenas com a metade da capacidade, o que pode gerar um desabastecimento nesses municípios, inclusive de combustível, como afirma Eduardo Valente, que é secretário do Sindicato dos Petroleiros.
Isso impacta no quê? No frete. Porque uma balsa que ela vem plena, vamos supor, uma balsa de 2 ou 3 milhões de litros, ela vai cobrar o frete sobre 2 ou 3 milhões de litros. Se ela está vindo com 1 ou 1,5, ela vai cobrar sobre 2 ou 3. Então isso tudo encarece o produto. Por isso que tem visto as altas praticamente que diárias nos postos de combustível. Por quê? Porque as distribuidoras repassam isso para
o
posto.
O Rio Madeira atingiu seu menor nível em 56 anos, segundo a Agência Nacional de Águas, que declarou situação crítica em uma das principais hidrovias do Amazonas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
Edital estimula a produção de narrativas audiovisuais a partir do olhar sobre a seca extrema na região amazônica. Os candidatos podem realizar a inscrição até o dia 28 de outubro. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Com o objetivo de estimular a produção de narrativas audiovisuais sobre a seca extrema na região amazônica e dar visibilidade para as consequências das mudanças climáticas a partir do olhar das populações, o projeto Saúde e Alegria, ou PSA, por meio do projeto Vozes do Tapajós e o Laboratório de Comunicação Amazônia, em parceria com o Festival Cine Alter, estão com o edital aberto para a produção de vídeos que abordem sobre a temática da seca extrema na Amazônia Paraense. Os participantes não precisam ter especificamente a formação acadêmica na área da comunicação. A chamada é destinada a jovens ribeirinhos, indígenas, quilombolas, extrativistas e demais populações tradicionais e ou áreas urbanas, como reforça Priscila Cota, do Laboratório de Comunicação Amazônia.
Estou passando aqui para fazer um convite para vocês gravarem vídeos que retratem a seca extrema que a gente está vivendo na Amazônia. Nesse caso, seca extrema na Amazônia Paraense, especificamente. São vídeos podem ter entre 2 e 6 minutos de duração, com narrativas audiovisuais. Não é necessário ser formado jornalista ou ter experiência prévia com audiovisual. Basta ter criatividade e a vontade de mostrar a situação, de mostrar suas reflexões e enviar para a gente. O formulário está no site labcomamazonia.com.br.
Priscila ressalta ainda que, além da premiação em dinheiro, alguns vídeos selecionados serão exibidos durante o Cine Alter, que acontece no período de 3 a 5 de novembro, na Vila de Alter do Chão, em Santarém.
E E a gente está recebendo esses vídeos. No ato da inscrição, precisa já colocar o vídeo até o próximo dia 28, no sábado. Esses vídeos vão concorrer a prêmios de R$500, são até 6 prêmios, e a possibilidade de serem exibidos no Cine Alter, um evento de cinema que acontece em Alter do Chão no início de novembro.
A seca dos rios da Amazônia está afetando fortemente as populações em todos os aspectos, seja econômicos e sociais. E apresentar esses relatos por meio da produção audiovisual, principalmente por aqueles que vivenciam mais de perto essa dinâmica, é importante para alertar a sociedade, bem como os governos, sobre medidas de enfrentamento à crise climática. Diante desse contexto, Priscila Cota destaca a expectativa para a participação das pessoas nesse primeiro edital de narrativas audiovisuais do Tapajós.
Esperamos receber bastante relatos, porque a nossa intenção com esse projeto, que é patrocinado pelo projeto Saúde e Alegria, dentro de um outro projeto que eles participam, que chama Vozes do Tapajós pela Ação Climática, a gente espera poder compartilhar com mais pessoas dentro e fora da Amazônia sobre a situação atual da seca e de outros temas que a gente vem tratando em outros editais.
Um conselho editorial composto por comunicadoras do Labcom Amazônia e convidados deve avaliar o material, considerando adequação ao tema, relevância e originalidade, reforçando que os candidatos devem residir em um dos municípios da Amazônia Paraense há pelo menos 2 anos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Unidades de saúde do Careiro reforçam o chamado para a realização de exames preventivos. Palestras, consultas e exames são focos das ações. Os detalhes com Derleia Oliveira.
As unidades de saúde do Careiro estão reforçando as ações preventivas da campanha Outubro Rosa nos últimos dias deste mês. Palestras, consultas e a realização de exames são foco das ações, principalmente para incentivar as mulheres a realizar os exames periódicos. A enfermeira Juciane Paiva, coordenadora do programa Saúde da Mulher, afirma que as unidades estão atuando simultaneamente.
Estão realizando ações voltadas para conscientização sobre o câncer de mama e câncer de colo de útero, tá? Até o final desse mês nós estaremos fazendo várias ações voltadas para a campanha do Outubro Rosa.
Paiva alerta ao público-alvo a indicação de faixa etária para a realização da mamografia.
Desde que esteja na faixa etária correta, não precisa apresentar encaminhamento, tá bom? E mulheres acima de 35 anos que têm caso de câncer na família, né? Mãe, teve caso de mãe, ou tia, ou vó. Câncer de colo de útero, mama, né? Câncer de ovário, podem estar realizando acima de 35 anos. Tá bom? Então, venha participar, venha se cuidar para essa campanha, né, em alusão ao Outubro Rosa.
O exame de mamografia pode ser realizado no Hospital Deoclésio dos Santos e os demais exames clínicos no Laboratório Central com solicitação médica. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, São Luís se organiza para a 54ª edição da Festa da Jussara.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Grupo de trabalho de fitoterápicos visita comunidades em Santarém Durante a visita, devem ser construídos viveiros para mudas medicinais e frutíferas nas comunidades. Confira com Lies de Costa.
Neste final de semana, as comunidades Parauá e Surucuá, localizadas na reserva extrativista Tapajós Arapios, em Santarém, recebem a visita do Grupo de Trabalho de Fitoterápicos da Farmufopa. A ação integra um projeto de produção de fitoterápicos derivados de uma espécie de maracujá passiflora para o tratamento de ansiedade e insônia leve. A escolha da planta se deve ao fato de já existirem estudos científicos que comprovam o uso para alívio desses sintomas. Nesta viagem, Wilson Sabino, coordenador do grupo, explica que uma representante da Congregação das Irmãs Franciscanas de Maristela estará presente. A instituição é uma parceira da iniciativa.
Nesta viagem, teremos a honra de ter a visita da superiora das Irmãs Franciscanas de Maristela, irmã Solange, brasileira, mas que neste momento coordena o trabalho das franciscanas na Alemanha e Moçambique. A irmã estará junto de nós para conhecer o trabalho de campo que realizamos nestas comunidades e que conta com o apoio da congregação que ela representa.
Durante o período, devem ser desenvolvidas diversas atividades com os comunitários, entre elas a capacitação de agricultores para a produção de biofertilizantes, construção de viveiros para mudas medicinais e frutíferas, rodas de conversas, entre outras, como destaca Wilson.
Várias são as ações que realizaremos, desde a capacitação no cultivo do maracujá, preparo de fertilizantes com apoio do Instituto Federal do Pará, encontro com pais e alunos que participam do projeto como bolsistas pela UFOPA, além de conversas de apoio com atividades de cultivo de hortaliça, que ocorrerá junto à direção e professores da Escola de Surucuá.
Após o retorno do grupo de trabalho das comunidades, a previsão é que a última viagem deste ano aconteça de 14 a 17 de dezembro. De Santarém, Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E São Luís, no Maranhão, está se organizando para a 54ª edição da Festa da Jussara. A festa movimenta bairros da zona rural de São Luís. A reportagem é de Matheus Coimbra.
Em São Luís, o bairro do Maracanã é o celeiro dos jussarais que abastecem a capital e são levados para todas as partes do Brasil. Neste mesmo bairro está acontecendo a tradicional Festa da Jussara, que chega à sua edição de número 54, como uma inconfundível expressão popular da cultura e da culinária maranhenses. A 54ª Festa da Jussara tem 49 barracas que oferecem diversas variações de refeições do fruto mais apreciado pelos maranhenses. A organizadora do evento, Mayara Marques, nos fala que, apesar das dificuldades, a festa cresce a cada ano.
A gente tem se esforçado muito para manter essa tradição, para que a festa ela cada vez mais cresça, né? A cada ano ela venha crescendo e venha principalmente agradando o nosso público, né? O público que aprecia a nossa iguaria maranhense.
Mayara explicou também que, além do principal produto comercializado, que é a jussara com os seus acompanhamentos, na festa é possível encontrar outras comidas típicas da culinária maranhense, como peixe frito, arroz de cuxá, galinha caipira, entre outras, além de artesanato.
A Festa da Jussara lá tem uma cadeia produtiva grandiosa, onde vai impactar diretamente na renda daquela comunidade, não só da comunidade de Maracanã, onde a gente vê a questão dos acompanhamentos, não só os acompanhamentos da Jussara, farinha, o açúcar, o camarão, o peixe frito, a carne de sol, mas também tem a nossa feira de artesanato, os nossos comerciantes informais que vão vender a sua pipoca, vão vender o seu algodão doce, vão vender o seu balão. Enfim, querem participar da nossa festa justamente para também ter a sua renda naquele mês.
A tradicional Festa da Jussara é realizada todo mês de outubro. Para este ano, a 54ª edição segue até o dia 5 de novembro e deve impactar o bairro do Maracanã e outras comunidades rurais em São Luís. A programação da festa inicia sempre a partir do meio-dia e aos domingos tem atrações culturais. A expectativa da organização é que pelo menos 8 mil pessoas passem pelo Parque da Jussara nos dias de domingo. Da Rádio Educadora do Maranhão, Matheus Coimbra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Parque do Forte, às margens do Rio Amazonas, no Amapá, será palco da folia literária. A programação inicia nesta sexta-feira com apresentações culturais, saraus e exposição de livros de renomados autores. Acompanhe com Fábio Tomás.
A cidade literária já começou a ser montada no Parque do Forte, às margens do Rio Amazonas, na orla de Macapá. A folia literária reunirá renomados escritores do país e outras partes do mundo, e terá uma vasta programação com palestras, oficinas, apresentações culturais, shows musicais a partir de sexta-feira, 27 de outubro, até domingo, dia 29, Dia Nacional do Livro. A estrutura da feira, que marca a retomada após 10 anos de festivais que contemplam a literatura amapaense, vai contar com mais de 20 boxes e 2 barracões, onde serão realizadas várias atividades de expressões artísticas. Além disso, o espaço contará com o corredor literário, onde estarão presentes estandes de livrarias e a Cápsula do Tempo Virtual do Amapá, 80 anos. O poeta e jornalista baiano José Inácio Vieira de Melo é um dos curadores da feira e vai mediar a mesa temática Literatura e Sociedade. Para o autor, o evento celebra a diversidade cultural e amplia horizontes a partir da leitura. Literatura é conhecimento. Um evento como este reforça ainda mais a presença da leitura no cotidiano das pessoas que passarão por aqui. As atrações musicais e intervenções culturais serão realizadas no palco Remanso, que terá programações culturais nos 3 dias de evento, a partir das 8 da noite, com shows de artistas como Patrícia Bastos, Poetas Azuis, Remix e Poesia, Grupo de Marabaixo do Laguinho, Grupo de Marabaixo da União dos Devotos de Nossa Senhora da Conceição, entre outras atrações. Com a colaboração de Oscar Filho, de Macapá, da Rádio São José FM, Fábio Tomás para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o que podemos fazer para combater a pobreza menstrual? A primeira iniciativa é falar sobre o problema nos espaços públicos. Menstruar é um processo natural do nosso corpo. Informação é uma forma de ajudar.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
O município de Cruzeiro do Sul, no Acre, está sediando o Encontro de Padres. O encontro tem como objetivo organizar os trabalhos da igreja para 2024. As informações com Sidney Souza.
Com o objetivo de reorganizar os trabalhos da Igreja Católica nos 12 municípios que compõem a diocese, sendo 8 no estado do Acre e 4 no estado do Amazonas, Cruzeiro do Sul sedia o encontro que reúne padres de diversas paróquias, com o objetivo de avaliar e planejar novas ações para o ano de 2024.
Todo ano, encontramos 2 ou 3 vezes todos os padres da diocese. Na primeira parte do ano, normalmente é feita uma atualização teológica e pastoral. Se estuda algum tema próprio da vida religiosa e da vida de pastoral. Este segundo, ontem e hoje, então mais é de planejamento do ano 2024. Então, nós ontem tivemos um aprofundamento sobre a pastoral familiar e hoje, pela manhã, estamos fazendo o encaminhamento e preparando o calendário das atividades diocesanas. Depois, as paróquias, a partir dessas atividades, desses compromissos diocesanos, poderão fazer o seu calendário próprio para as atividades locais.
De Cruzeiro do Sul, no Acre, Sidney Souza para a Rede Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial.
As guerras da Ucrânia e do Oriente Médio são a expressão mais evidente de que estamos vivendo um conflito de proporções universais, mundiais, que tem várias facetas e expressões, que atinge no seu âmago mais profundo as raízes de nossa humanidade, ferida, machucada, fragmentada pelo mercado econômico e tecnicista, que está construindo um universo profundamente individualista, de solidão, de suspeita, onde a pessoa precisa se armar para poder ter a ilusão de segurança, defesa, condição de vida que lhe garanta certo conforto. A situação que se vive constantemente em Rio de Janeiro e em geral nas grandes metrópoles é de guerra, que leva ao armamentismo, ao militarismo, que chega a permear e penetrar as fibras da própria educação, onde se espelham os grandes questionamentos e dilemas de nossa sociedade líquida e gasosa, confiando à polícia, aos vigilantes, a solução de conflitos que continuam sem respostas e sem melhorias concretas e duradouras. Está de fato que hoje somos chamados a fazer uma escolha de fundo, que será crucial para a nossa sobrevivência presente e futura. Precisamos escolher entre a guerra nas suas diferentes formas e os processos de perdão, restauração e responsabilização, em linguagem não violenta que nos propõe a justiça restaurativa. Parece que estejamos falando de algo novo, mas na realidade, este processo profundamente democrático, horizontal, circular, participativo, tem uma história que vem de longe, fruto da milenária caminhada dos povos nativos, de suas tradições culturais sapienciais, que ainda hoje estão presentes em sua vida do dia a dia, mas que nós, como o resto do planeta, queremos desqualificar e destruir, começando pela terra, o ar, a água, com a nossa suposta civilização e modernidade. Papa Francisco, na exortação apostólica Laudate Deum, é extremamente claro e direto quando se refere ao presente e ao futuro do planeta e da humanidade, avisando que a grande crise que estamos vivendo precisa de soluções urgentes e a curto prazo. É só repensando relações de poder, e isso só pode acontecer quando nos colocamos ao mesmo nível, dispostos a ouvir o outro, suas necessidades, sua angústia, suas dores, para juntos nos perdoar e restaurarmos. Esta é a justiça que restaura, responsabiliza e nos ajuda a caminhar juntos na preservação da casa comum e no fortalecimento da ecologia integral, que passa não pela civilização das armas, mas do amor que gera confiança, segurança e bem viver. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3832 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Sidney Souza, Matheus Coimbra, Orestes Litai, Filiege Costa, Daniela Pantoja e Fábio Tomás. Edição da Leuso Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.